Educação.
E a gente volta a falar sobre os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, na coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Ele comenta os resultados e fala sobre algumas propostas para melhorar o setor que são colocadas em pauta por governantes.
Professor Luciano Mendes, o índice de educação básica foi divulgado pelo MEC, mais uma vez, Minas Gerais não conseguiu atingir a meta para o ensino médio e no período da educação fundamental, entre o quinto e o nono ano, houve também uma regressão aí do Estado. A Secretaria de Estado de Educação divulgou algumas justificativas, que a gente já ouviu na reportagem que foi ao ar aqui no jornal UFMG. Onde que estão os problemas aí, né, na nossa educação? Para que, né, Minas, né, nossas redes públicas, não consigam atingir aí essas metas colocadas pelo MEC.
Eu acho que é importante salientar que, se considerar o IDEB como um índice importante, praticamente todos os estados não chegaram a bater a meta, né? Então, sim, é um problema generalizado. Claro, com todas as críticas que se faz ao IDEB, a forma como ele é calculado, como é feito e tudo, é preciso considerar que, de fato, o que ele expressa hoje é que não foram enfrentadas as questões estruturais do ensino médio no Brasil. Da escola pública, de um modo geral, particularmente do ensino médio, né? Acho que uma dimensão fundamental que a gente sempre vem chamando a atenção é que, para que a gente tenha uma escola de qualidade, isso inclui o ensino médio, obviamente, é preciso que a gente ataque essas questões estruturais como carreira e salário dos professores e condições de trabalho, né? Não é possível a gente pensar que nós vamos avançar fortemente na qualidade da escola se nós não enfrentarmos essas questões que são estruturais e que todos nós sabemos. Claro que é preciso também considerar, como vários outros colegas têm chamado a atenção, para o fato de que, apesar da falta dessas condições, os professores, muitos governos têm investido em projetos interessantes. Tem se tentado fazer, muitas vezes, uma recriação da própria escola. Eu acho que o próprio investimento dos alunos ocupando a escola, defendendo a escola, tem mostrado essa disposição e essa disponibilidade de reinventar a própria escola. É preciso chamar a atenção também para o fato de que, na falta desses investimentos nas questões estruturais, sempre resta aos nossos governantes as saídas mais fáceis, que são pensar na reforma do currículo, pensar na formação dos professores. Acho que essa pode ser uma saída fácil, mas nem de longe aponta e enfrenta as questões estruturais que a gente tem hoje na escola pública, de um modo geral, especialmente no ensino médio.
Pois é, professor, soluções que a gente vê que estão circulando por aí para as questões do ensino médio, de certa forma, terceirizar a educação, terceirizar o currículo para fundações, também para empresas privadas que fornecem, né, já o material todo pronto ali para os professores, dão formação para os professores dentro dos parâmetros, né, colocados por essas instituições. O que que o senhor acha desse tipo de solução que é apresentado?
Então, essas soluções me parecem desastrosas porque elas, de novo, inventam o problema e, ao inventar um problema que parece de mais fácil solução, não focam as questões estruturais. Então, um dos problemas, eu acho que muito dito na educação brasileira, é que o grande problema da educação brasileira é a gestão. E, portanto, a gestão privada seria melhor do que a gestão pública, nada melhor nesse sentido do que entregar a gestão das escolas para as empresas, para fundações, etc. Isso é um engodo. Primeiro porque, de fato, nada demonstra que essas fundações têm uma questão gerencial melhor. Segundo que, nem de longe, a questão da gestão é o maior problema da escola brasileira. Não quer dizer que não haja problema de gestão, né? O problema é que você não pode achar que o grande problema é de gestão quando você, de fato, não oferece as condições básicas de trabalho para os professores e para os próprios gestores da coisa pública. De outro lado, essa solução também, ela quer atacar aquilo que muitas vezes na iniciativa privada fala dos professores, que é o maior controle sobre os professores. Seja os professores não trabalham, os professores não comparecem, os professores precisam de ser melhor vigiados. Pode-se fazer isso no dia a dia, pode fazer isso também pelo material. Isso vai de alguma forma, naquela mesma direção que a gente falava da escola sem partido, que é destituir o professor desse lugar de educador, de autonomia. É claro que se a gente retirar a autonomia dos professores, colocar os professores simplesmente cumprindo tarefa, nós teremos uma educação de péssima qualidade. Talvez a gente tenha uma educação em que os alunos aprendam mais da resposta a teste. Certamente não será uma educação que forme o sujeito crítico para o exercício da cidadania e, inclusive, para o exercício da crítica fundamental à própria escola, aquilo que se aprende na escola, aquilo que se passa na escola, quanto mais a sua inserção crítica no mundo social. Claro que são duas opções que muitos governos estão fazendo, são duas opções relativamente fáceis de fazer, são duas opções que muitas vezes têm o próprio apoio da opinião pública. Mas nem de longe, eu repito, elas mexem com as questões estruturais da escola brasileira.
Então, vou só agradecer a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira, a gente volta com mais uma coluna de educação.
Tá bom, uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes. E até segunda-feira.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.